as notícias na ERP.
O tempo passa e ninguém deita a mão aos bombeiros voluntários de Constância que continuam a viver o drama de salários em atraso, neste caso o subsídio de Natal, que ainda não foi pago, assim como o vencimento referente ao mês de janeiro. E por aquilo que a nossa redação apurou, fevereiro irá pelo mesmo caminho, deixando dezenas de operacionais e respectivas famílias entregues à sua sorte. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, as exceções, até esta fase, foram as transferências efetuadas pela Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém e ainda pelo Hospital Santa Maria, valores encaminhados para acertar contas com a Segurança Social e ainda com os combustíveis, a quem, nesta altura, a Associação Humanitária nada deve. Ou seja, os bombeiros cumprem com o Estado, mas o Estado teima em não cumprir com os bombeiros, como acontece com diversas entidades ligadas ao setor da saúde. Os voluntários de Constância continuam à espera que o IPO pague o que deve, ou pelo menos uma parte, assim como o Centro Hospitalar do Médio Tejo, de quem a Associação diz ser credora de cerca de 200 mil euros. Aliás, a este propósito, a ERD se endereçou um pedido de esclarecimentos ao CHMT, que deverá responder dentro das próximas horas. Quanto à Câmara de Constância, fonte ligada aos bombeiros lamentou que as portas continuem fechadas, o que faz com que haja grande revolta entre os operacionais para com a autarquia. A Guarda Nacional Republicana promoveu uma ação de sensibilização junto dos mais idosos, tendo em vista a prevenção de burlas. Em apenas um dia, perto de 90 militares de diversas valências percorreram os concelhos de Tomar, Orém, Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, onde contactaram com cerca de 800 pessoas, transmitindo-lhes alguns conselhos de segurança a seguir quando forem abordados. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital da GNR refere como fundamental não fornecer informações pessoais ou de conhecidos a indivíduos estranhos, circular preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas, não transportar quantias elevadas de dinheiro, não assinar documentos sem ter a certeza do que está a assinar, sempre que possível tentar anotar os dados de veículos estranhos na zona, não confiar em indivíduos estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções e, caso desconfie de algo, deve ligar imediatamente para a GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Plano de Segurança, Coordenação e Socorro da Festa dos Tabuleiros já tem previsto para o dia do Cortejo Maior a existência de espaços destinados ao estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, neste caso na área da antiga Mestre dos Oficiais e ainda na Avenida Cândido Madureira. Questionada pela vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Célia Bonet, na reunião do Executivo, a propósito deste assunto, a Presidente Anabela Freitas confirmava a existência desses espaços, a par de outras respostas que estão igualmente já previstas.
Está pensado no plano de coordenação de segurança e socorro, haver um local, não só um local de estacionamento para viaturas em que as pessoas com mobilidade reduzida possam estacionar mais próximo do local da festa, que vai ser onde era a antiga messe, portanto ao lado da Igreja de São Francisco, vai ser exclusivo para veículos que transportem pessoas com mobilidade reduzida e vai estar reservado um espaço na Cândido Madureira para pessoas com mobilidade reduzida. Para a Praça da República, é difícil conseguirmos fazer isso. O que vamos aqui introduzir em relação aos outros anos anteriores é, apesar de no plano de socorro estar previsto, irá um conjunto de bombeiros e de membros do INEM que irão andar apeados para poder fazer um socorro mais rápido, vamos colocar, e porque estamos em julho e pode estar muito calor, e o grande problema aqui vai ser se tiver muito calor, colocar aqui na Praça da República, que vai ser ali no edifício dos mais restos-chão, portanto vamos ter que durante aquele tempo desativar um gabinete que lá temos, que é onde trabalha o Tomar Habita, onde está instalado o Tomar Habita, um local mais de recolhimento, algumas pessoas que se sintam mal para não estar a passar aqui tudo, pode ser para pequenas coisas, pode ser pequenos princípios de insolação, portanto vamos colocar ali um posto para que se possa atender as pessoas aqui desta área mais rápido. Agora, reservar um espaço aqui para mobilidade reduzida é complicado, temos sim na Cândido Madureira.
Ainda sem números concretos quanto a visitas, contactos e custos, a recente presença do município de Tomar com um stand na Fitur, a Feira Internacional de Turismo, que decorreu em Madrid, Espanha, tem já um dado revelador. Cerca de 90% dos operadores turísticos manifestaram o seu interesse pela área do turismo judaico, relegando para segundo plano a Festa dos Tabuleiros, a principal se aposta promocional na Bantina, na Fitur. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta preferência, assegurando que a presença na Fitur serviu também para a promoção de outras potencialidades turísticas do concelho.
A organização da Fitur proporciona um serviço que é, nós colocamos o nosso stand numa plataforma online e os operadores turísticos marcam reunião com os vários stands que lá estão e que lhe interessam. Dizer que cerca de 90% dos operadores turísticos que marcaram reunião com o nosso stand, e portanto quem estava no stand eram trabalhadores do município, são trabalhadoras da, por acaso eram só mulheres, do turismo, da divisão de turismo e cultura, era para o turismo judaico. E portanto o interesse no turismo judaico tem crescido, até porque também tivemos aqui, ainda não tenho os números de 2018 para poder partilhar, mas é natural que tenhamos tido aqui algum abaixamento por causa das obras da sinagoga, efetivamente há um grande interesse por parte dos operadores turísticos para o turismo judaico. E 90% dos operadores que falaram com o nosso stand foi nesta temática. Portanto, o que fomos promover foi o município de Tomar, porque sim, era muito redutor estarmos a promover uma festa. Promovemos aquilo que é o turismo patrimonial, cultural, mas também de natureza. Temos a Albufeira de Castelo Bode, que tem um potencial imenso. Portanto, promovemos também essa parte, o turismo judaico. E esta vai ser a linha que vamos utilizar, quer na BTL, quer na FIT. Damos destaque, porque obviamente este ano é a Festa dos Tabuleiros e ela é importante para nós, até para cimentar a candidatura a Património Material da Humanidade, mas promovemos sempre o concelho na sua totalidade.
Um homem de 58 anos de idade, residente no entroncamento, é apontado como suspeito de violência doméstica. No âmbito de um inquérito que lhe foi instaurado, a Polícia de Segurança Pública apreendeu duas armas de caça, calibre 12 milímetros, e ainda 226 munições do mesmo calibre. O suspeito foi assim constituído, arguído, tendo sido interrogado nessa qualidade. O Tribunal decidiu-se pela aplicação da medida de termo de identidade e residência. Este é mais um exemplo de suspeitas de violência doméstica de que o distrito tem sido fértil no arranque de 2019, nomeadamente na região do Médio Tejo. Um exemplo trágico aconteceu na Golgã, onde um homem assassinou a tiro a sua ex-companheira.
Rádio Web, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deverá assumir a liderança da comunidade intermunicipal do Médio Tejo após as eleições que irão ocorrer no dia 28 de fevereiro. Até lá, tal como a nossa redação já adiantou, a autarca do Partido Socialista desempenha essas referidas funções, mas de forma interina. Está assim em causa a sucessão de Maria do Céu Albuquerque, que entretanto tomou posse como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Por aquilo que a nossa redação apurou, Anabela Freitas reúne consenso entre os 13 municípios que compõem a SINT, entidade que deverá ainda colocar Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, e Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, como vice-presidentes. Por sua vez, Miguel Pombeiro, atual secretário-executivo, irá continuar nessas mesmas funções. O projeto de execução referente à construção do passadiço do Agroal foi aprovado em recente reunião da Câmara de Ourém. Está em causa a construção de uma estrutura enquadrada, ecológica e paisagisticamente na margem esquerda do Rio Navão, que fará a ligação entre o Parque Natureza e a Praia Fluvial do Agroal. O passadiço do Agroal terá uma extensão de aproximadamente 780 metros e será um espaço de lazer com valor acrescido inegável para o turismo do Agroal e para toda a região envolvente. As propriedades terapêuticas da nascente da Praia Fluvial, envolvente paisagística e natural, integrada em rede Natura 2000 e a natureza cársica da região, tornam o Agroal como local de referência para o turismo de natureza. O percurso do passadiço foi projetado de forma a não alterar as condições ecológicas do espaço e a estrutura em madeira será sobrelevada em praticamente toda a sua extensão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, um dos concelhos do Médio Tejo, cuja atualidade acompanhamos nas nossas diversas plataformas, esteve nos estúdios da ERTS como convidado do espaço informativo Uma Hora Com. Na ocasião, registro para a análise de diversos temas que marcam o dia-a-dia do território da cidade dos comboios, em especial o conjunto de investimentos previsto para 2019, de onde sobressai a esquadra da Polícia de Segurança Pública, o Mercado Municipal e o Cineteatro São João, o Complexo Logístico e Industrial, a reflorestação da zona envolvente do Parque Verde do Bonito, entre outras.
A esquadra da Polícia vai ser uma realidade, porque, entretanto, nós, a nova esquadra da PSP, é um investimento de cerca de 1 milhão e 100 mil, é um investimento que negociamos com o Governo, em que há uma participação, é um investimento partilhado, a Câmara cede o terreno onde esse equipamento vai ser construído e pagamos o projeto.
Junto ao centro de saúde?
Será junto ao centro de saúde. Foi também, aqui conseguimos 2 em 1, ou seja, conseguimos que não fosse construído um prédio de 5 andares entre o centro de saúde e outra construção de 2 pisos, e ao mesmo tempo recuperamos aquele espaço para um equipamento que é importante para a cidade e que penso que toda a gente está de acordo, ou a maior parte das pessoas estão de acordo, que fica ali muito bem localizado. É um instrumento, como digo, com um esforço nosso, terreno cedido pela Câmara, projeto pago pela Câmara, e a obra, embora a Câmara vá ser o dono da obra, ou seja, vai lançar a empreitada, mas será financiado pela Secretaria de Estado da Administração Interna, e que já está no orçamento uma verba de cerca de 1 milhão de euros para esse investimento.
A estrutura ficará concluída quando, mais ou menos?
Olha, neste momento o que posso dizer é nós já adjudicámos o projeto, já lançámos o procedimento concursal, assinámos o protocolo com o Sr. Secretário de Estado no dia 11 de janeiro. Nesse dia, penso eu, que já tínhamos lançado o procedimento e neste momento já adjudicámos o projeto. Agora, o projeto vai ser também, tem que ser validado pela administração interna. Eu espero que lá para o final do verão possamos estar em condições de adjudicar o início da obra. Só que estas coisas, lançar a empreitada, visto Tribunal de Contas, há sempre aqui, às vezes demora-se mais tempo neste processo do que propriamente na construção. A nossa expectativa é que no final do ano que vem a construção esteja concluída. Também, por exemplo, na área do ambiente e dos recursos hídricos. É também uma área que nós temos vindo a apostar forte. Repare, não só temos vindo a exigir e a conseguir a concretização de um conjunto de compromissos por parte da empresa Águas Vale do Tejo. Neste momento estão a decorrer no entroncamento investimentos de cerca de 2 milhões e meio nessa área, que é a construção de uma nova adutora, ou seja, uma conduta de água que atravessa toda a cidade, que vai desde o depósito do Casal do Grilo, que recebe a água da conduta da EPAL, até à parte mais sul, enfim, mais ao sul do concelho, junto das traseiras da Escola António Gedeão e da Escola Rui de Andrade. Portanto, uma conduta que vai atravessar toda a cidade. Vamos ficar com uma conduta de transporte de água.
Hugo Costa, António Gameiro e Maria Lopes, deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém, querem explicações do Ministério do Ambiente sobre a poluição na Ribeira da Boa Água, em Torres Novas. No texto enviado para a nossa redação, é referido que os fenómenos de poluição conduzem um alarme social e a preocupações no ambiente, na economia e na saúde pública. É uma questão com muitos anos e que, por isso, atravessou governos ainda sem resolução. Ao longo desta legislatura, este processo foi debatido na Assembleia da República em diversos momentos, sendo de sublinhar uma petição com um alargado número de subscritores que foi debatida em plenário, tendo levado à apresentação de vários projetos de resolução. Desta forma, os deputados pretendem saber que novas medidas estão a ser preparadas com vista à resolução deste problema e se são conhecidos dados dos eventuais impactos desta problemática na saúde pública.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar voltou a cair de pé diante de um candidato ao título. Desta feita, os Leões, no reduto da Oliveirense, venderam cara a derrota e só mesmo uma entrada mal conseguida, com registo para 2 golos dos nortenhos logo no arranque, comprometeu as aspirações nabantinas. Ainda assim, a equipa não se desuniu e terminou este duelo com razões para confiar no futuro, ainda que a tabela classificativa aponte em sentido inverso. Agora, neste domingo, segue-se o último jogo deste ciclo infernal diante dos grandes, neste particular com a recepção ao líder Futebol Clube do Porto. Pontuar será uma missão muito complicada, mas vontade não vai faltar ao Sporting de Tomar. Resultados então, 17ª jornada, Ribadave 5, Turquel 5, Barcelos 4, Oeiras 4, Sporting Marinhense 3, Ventude Viana 2, Hockey Clube de Braga 4, Paço de Arcos 2, Sporting 9, Valongo 1, Porto 5, Benfica 3 e Oliveirense 4, Sporting de Tomar 2. Na frente, Porto 43 pontos. Segundos, Sporting Oliveirense com 42. Quarto, Benfica com 32. Quinto, Barcelos, 31. Sextos, Ribadave e Hockey Clube de Braga com 21 pontos. Oitavos, Juventude Viana com 20. Nono, Valongo com 18. Décimo, Turquel tem 16. Décimos, primeiros, Paço de Arcos e Oeiras com 14. Décimo, terceiro, Sporting de Tomar com 11. Décimo, quarto e último, o Sporting Marinhense com 10 pontos. A próxima jornada, neste sábado, Turquel, Valongo, Oeiras, Ribadave, Juventude Viana, Barcelos, Paço de Arcos, Sporting Marinhense e Benfica Hockey Clube de Braga. No domingo, Sporting de Tomar Porto e Oliveirense Sporting. 2019 será um ano de grandes concretizações para o Conselho de Alcanena. Desde a construção do quartel da GNR, passando pelo centro escolar, para além da requalificação do mercado municipal e da praça, assim como de outros benefícios que serão extensíveis às freguesias, onde as necessidades maiores também foram tidas em consideração. A garantia foi avançada por Fernando Aceiceira, presidente da Câmara, em entrevista à ERTS por ocasião do espaço Uma Hora Com. A autarca começou por justificar o valor do orçamento.
É um orçamento que tem essa ordem de grandeza porque tem muitos projetos que são comparticipados. Porque o nosso orçamento normal, o orçamento regular da Câmara Municipal, anda entre os 10 e os 12 milhões de euros. A Câmara Municipal é uma Câmara que, tendo em conta as suas receitas próprias e as transferências que vêm do Orçamento de Estado, por via do Orçamento de Estado, anda ali entre os 10 e 12 milhões de euros. Ou seja, quando vai além disso é porque tem um incremento de receitas extraordinárias e que neste caso vem por via das comparticipações comunitárias dos muitos projetos que nós temos em curso. O município de Alcanena tem em 2019 em curso projetos na ordem dos 10 milhões de euros, o que para um município como é o de Alcanena, estou a falar em projetos comparticipados. Já para não falar de projetos que são apenas da responsabilidade do orçamento municipal. Portanto, isto dá para perceber realmente a dimensão do que é o ano 2019, em termos de execução física e financeira, em termos de obra, para o município e obras estruturantes. Eu tenho vindo à Rádio Arts e de uma forma geral, em todas as entrevistas, eu digo que o ano é sempre desafios. O ano é sempre concretizações.
Ultrapassa a fasquia.
E o que é certo é que é um facto. Nós temos sempre, tenho sempre o sentimento de estar constantemente a ultrapassar desafios e estar sempre a concretizar. Mas, se falarmos do ponto de vista da obra, e as pessoas gostam de ver obra, e é realmente um ano de grandes desafios. O que é certo é que nós associamos aqui, digamos, a uma nova imagem do município, muito em particular, neste caso, da própria sede do Conselho, mas não só, ao nível da reabilitação. Porque também já não estamos numa fase de procurar construir, por construir apenas edifícios novos, porque nós temos edifícios que já existem, que foram construídos ao longo do tempo, mas que hoje se encontram em avançado estado de degradação e por isso precisam de olharmos para eles, não numa perspectiva, fechamos este, abandonamos e vamos fazer outro, mas não, olhamos para este e vamos requalificar este. E, portanto, é um processo de requalificação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a gamificação, ou gamification, termo mais utilizado em inglês. De facto, a aplicação de técnicas e estratégias dos jogos de entretenimento a situações reais do cotidiano origina o conceito de gamificação, que significa simplesmente usar elementos dos jogos de forma a incentivar os indivíduos a atingir um determinado objetivo, aplicando-se em diversas áreas sociais, mas sobretudo na educação. Perante uma sociedade tecnológica em constante atualização, surge a necessidade de novas estratégias de ensino, com maior dinâmica, que desafiem e estimulem a aprendizagem dos alunos, e a aposta atual é na gamificação, já que desperta o interesse e o aumento da participação dos envolvidos na resolução de problemas. Quando me refiro à gamificação, não me refiro a qualquer tipo de jogo, mas os desenhados especificamente para a aplicação de aprendizagem específica, como é o caso, por exemplo, da gamificação aplicada à educação patrimonial. Ela contribui para o processo cultural e o despertar no aluno do interesse em resolver questões que envolvem o património histórico e o meio ambiente em que está inserido, provocando nos alunos sentimentos de curiosidade, levando-os a querer conhecer mais sobre os recursos patrimoniais existentes, por exemplo, na sua cidade. Ora, um indivíduo, um aluno que conhece os objetos patrimoniais que o rodeiam, consequentemente reconhece melhor a sua importância e naturalmente terá maior propensão para ações ligadas à preservação e conservação destes. Neste sentido, entende-se que por meio da gamificação pode-se construir mecanismos de identificação e de valores referenciais que conduzirão à educação patrimonial, assegurando aos alunos, por exemplo, uma condição de co-participantes do processo de conhecimento, preservação cultural e promoção da atividade turística local. É importante também considerar que a educação patrimonial contribui em muito na formação dos alunos que têm a responsabilidade de associar a gestão do turismo e a gestão da cultura, tornando-os mais atentos para o exercício da cidadania, na medida em que a contemplação de um espaço, quando enriquecido de contextos históricos, patrimoniais e sociais, proporciona um olhar diferente ao remeter os conhecimentos adquiridos para um nível de indagação e compreensão mais profundo e mais eficaz. Por isso, existem já até vários estudos que sugerem que, através da gamificação, enquanto forma lúdica de jogo, o desafio, a curiosidade e a aprendizagem conseguem-se dar de forma mais facilitada e eficiente. Neste sentido, a gamificação, ou gamification, na contemporaneidade é uma tendência em forte expansão, pelos resultados positivos de aprendizagem que acresce também aos processos educacionais no domínio patrimonial e turístico. Portanto, é uma área que deve ser explorada com criatividade e inovação em prol de uma aprendizagem que envolva os princípios e os objetivos tão falados sobre o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.